Para o transporte, o comitê organizador resolveu adotar o sistema de linhas circulares com ônibus de 5 em 5 minutos partindo para todos os locais de competição. Os motivos foram as vantagens econômicas e sociais, facilitando o relacionamento entre as delegações.
Cada chefe de delegação tinha um carro, que era um Fusquinha, com um aluno da Brigada Militar, do lado dele, e depois um outro da delegação. Quer dizer, se fez coisas, se inovou coisas que eles não tinham feito nas outras universidades. Nós fizemos e foi aprovado 100%.
Foi montado o posto médico na Vila Universitária, onde seriam atendidos todos os atletas envolvidos na competição. Até a data da cerimônia de abertura, 92 pessoas já haviam sido atendidas pela equipe de pronto-socorro da U63. De acordo com as informações do Dr. Milton Russovski, chefe do posto médico da Vila Universitária, a maioria dos casos era de gripe e amidalite. No decorrer da competição, outra centena de pessoas foram atendidas. A maioria apresentava intoxicação alimentar por excesso de ingestão, como destaca Eduardo Lawson.
O pessoal comentava muito que tinha um buffet de nível internacional, né? E tem muitos atletas, não era o caso do basquete, que tinha mais experiência, mas o pessoal de atletismo, outra turma, que tinha um buffet fantástico, né? E o pessoal comia demais e não conseguia alcançar depois os resultados. Os resultados que tinham que ser conquistados, né?
Não é bonito. Grupo de aproximadamente 200 jovens foi preparado pelo professor Rômulo Afonso Fante para servirem de intérpretes durante o evento. Nesse setor não houve dificuldades para a organização.
Então o Fante, que ele era muito inteligente, advogado, ele era de origem italiana, ele foi encarregado de montar as intérpretes. E se ele precisava de 50, apareceu 500, né? Todos os idiomas, aqui no Rio Grande do Sul, russo, francês, eslavo, austríaco, holandês, japonês, apareceu tudo. E ele então montou essas gurias, e nós, na ocasião, elas eram chamadas até, elas tinham as intérpretes, mas essas eram diferentes, até a roupa delas era diferente. Então elas eram esnobadas, porque realmente ela era uma guria de sociedade, toda gente de sociedade que falava, estudava fora e falava. Não teve um problema. Sobrou intérprete, eu tinha uma assessora, minha assessora de intérprete, falava 5 idiomas. Quer dizer, ela falava eslavo, falava russo, inglês, francês, português e espanhol. Quer dizer que eu nunca tive dificuldade de me comunicar com ninguém, com os árbitros, uma porção de coisas.
Não é bonito. No dia 21 de agosto, o primeiro grupo de recepcionistas da Universidade começou a trabalhar nas dependências do aeroporto Salgado Filho. A principal tarefa delas era encaminhar as delegações para os alojamentos e dar informações gerais sobre Porto Alegre, de acordo com o voluntário Ricardo Haupt.
Havia uma equipe, né, que é encarregada da recepção das delegações. Essa recepção incluía desde a recepção no aeroporto até o encaminhamento para o alojamento, acompanhamento do alojamento até o local dos jogos, toda a parte de assistência durante a abertura do evento, compreende? Não havia, por exemplo, pessoas encarregadas só da recepção no aeroporto, por exemplo. Já era uma equipe grande. Eu, particularmente, trabalhei lá no Estádio Olímpico, na cerimônia de abertura. É, trabalhei também um dia ou dois lá nos alojamentos, ali na Vila Olímpica, né? Nós fizemos um treinamento antecipado, mas só no que diz respeito a como é que deveria se levar as equipes para onde. Por exemplo, a equipe da Alemanha estava designada para um determinado pavilhão lá na Vila Olímpica, então teria que ser encaminhada para lá. Mas não houve, assim, um treinamento especial.
O aeroporto Salgado Filho viveu dias de agitação e muito colorido com o desembarque das diversas delegações. Quase todas foram recepcionadas com flores, banda e representantes das embaixadas e consulados dos seus países. E fatos pitorescos também foram registrados no desembarque das diversas delegações, como na chegada da Bélgica.
Nós viajamos junto com os franceses, porque os franceses era mais... Eles tinham fretado um avião. Então a delegação belga, que vocês sabem, para ir Bruxelas, hoje em dia são 1h15 de trem. Hein? Mas na época, digamos, era perto. Então éramos três. Não tinha cartola, porque... com a despesa para os portugueses citaram, era uma coisa super rica. Então, eles dispensaram cartola. Então, eu que era o mais, digamos, antigo da turma, éramos três. Eu fui nomeado como chefe da delegação. Então, tinha um amigo meu, também da mesma universidade, de Bruxelas, e tinha um nadador de Antuérpia. Uma coisa engraçada, se você quer saber, quando nós descemos do avião no aeroporto, na chegada, com a equipe da França, como a maior parte era tudo universitário, evidentemente. Então, nós começamos a cantar uma canção assim, meio assim, bem típico universitário, fazendo umas brincadeiras ousadas. Mas ninguém entendeu. Então os cadetes bateram continência, achavam que era o hino nacional, o hino universitário. Então isso foi um lance engraçado, que a gente depois deu risada.
Porto Alegre não só recebeu bem os visitantes, como também promoveu o intercâmbio com os moradores da cidade.
Na realidade, é com quem eu tive maior contato foi com a delegação da Alemanha. Inclusive, naquela ocasião, vários casais em Porto Alegre, várias famílias em Porto Alegre, recepcionaram, cada um recepcionou uma delegação na sua casa com um almoço. Então, para minha casa, já que nós temos origem alemã, nós recepcionamos a equipe da Alemanha.
Feio, não é bonito. Humor resiste, mas pede pra se acabar. Canta, mas canta triste, porque tristeza é só o que se tem pra cantar.
Na próxima parte desta reportagem especial, vamos falar sobre os locais de competições.
A gente nunca se deixa quebrar. Oh!